Coisa de Cinema. Hoje vamos apresentar o episódio 6. Nelson Rodrigues e a Tragédia Carioca. Foram nada menos que 25 filmes de 1950 a 2016, produzidos no Brasil, que trouxeram ao público de cinema a obra ficcional de Nelson Rodrigues, o mais prolífico e polêmico autor de teatro, romances, contos e crônicas que o país conheceu. Além de jornalista, claro. Aliás, membro de uma família de jornalistas, ofício herdado do pai. Nelson é, de fato, único. Com este episódio de podcast, espero contribuir para instigar a que mais gente entre em contato com personagens e situações do universo dramático de Nelson Rodrigues, um universo criado a partir da lida desse autor com o que está por detrás do cotidiano aparentemente trivial, uma atitude explicada por ele próprio quando em certa ocasião se definia: sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou, e sempre fui, um anjo pornográfico. Quando começou no cinema, numa produção dirigida por seu irmão mais velho, Milton Rodrigues, Nelson já gozava de prestígio como dramaturgo, com peças teatrais encenadas para as plateias do Rio de Janeiro, a capital federal à época, e São Paulo. Contudo, de 1950 até 1961, sua contribuição nos filmes se limitara à criação dos diálogos, exceção única tendo sido Meu Destino é Pecar, trama que Nelson, sob o pseudônimo de Susanna Flagg, publicara anos antes da versão fílmica em veículo de imprensa como folhetim, uma história entregue em capítulos. Começamos então com a primeira adaptação para a grande tela de uma obra sua escrita originariamente para o que seria seu canal de expressão mais notável, o teatro. Trata-se de Boca de Ouro, filme de 1963, com roteiro e direção de Nelson Pereira dos Santos. Eram tempos de grande e bem-vinda influência do neorrealismo italiano nos enquadramentos, nos cortes, na utilização de locações externas, nas que a ação, por momentos, se dá em meio ao ir e vir de pessoas nas ruas e locais públicos da cidade. No início do filme, em cenas que funcionam como um prólogo, somos apresentados ao protagonista, um bicheiro que, num repente de capricho pessoal, obriga um dentista a extrair todos os seus dentes naturais para substituí-los por peças moldadas em ouro. Decisão que lhe dará uma característica fisionômica por demais peculiar e com esta a alcunha que orgulhosamente ele passará a ostentar: Boca de Ouro. O filme, narrado em flashback, mostra o submundo violento do Rio de Janeiro e uma versão brasileira da Cosa Nostra, a máfia carioca do jogo do bicho, sorteios diários e em várias horas do dia de 5 diferentes milhares, números compostos de 4 dígitos que correspondem a grupos sempre associados, cada um deles, a um animal. Boca de Ouro, o bicheiro, interpretado por Jesse Valadão, em boa forma, é um personagem cuja trajetória será narrada por sua ex-amante, Guigui, papel desempenhado por Odete Lara, que irá relatar ao repórter de um jornal local 3 versões diferentes de circunstâncias relacionadas com o assassinato cometido pelo bicheiro, crime este que envolve um casal. As versões que Guigui entrega sobre tais acontecimentos vão variar de acordo a seu estado emocional em cada encontro com seu entrevistador. Esses flashbacks são entremeados com fatos do tempo presente, resultando dessas relações algumas pistas, nunca uma revelação exata das causas dos dramas particulares que no filme são narrados. Creiam ou não, Boca de Ouro existiu na vida real, mas não era um mafioso. O personagem, ou melhor, metade dele, foi inspirado no motorista do ônibus que Nelson Rodrigues tomava quase todo dia ali pelo final dos anos 50, para ir almoçar com a mãe. Era um pernambucano que gostava de exibir-se. Tinha 27 dentes na boca, todos de ouro maciço. Nelson Pereira dos Santos realiza em Boca de Ouro seu quarto longa-metragem, uma adaptação que se desenvolve ao longo de 103 minutos, em ritmo ágil e com diálogos fiéis à peça teatral que lhe dá origem. Belo filme que já atravessa várias décadas sem perder sua força e relevância artísticas. Vamos agora a outra realização baseada na obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues, A Falecida, dirigido por Leon Richman no ano de 1965. Nesse filme, uma narrativa construída com bem poucos elementos, seguimos a história de uma mulher que, atravessando um momento depressivo em seu cotidiano, com seu marido desempregado, vai gradativamente tornando-se presa de uma obsessão sombria. Ela planeja ter para si um funeral de luxo para quando chegue sua hora de deixar esse mundo. Zulmira, interpretada por uma jovem Fernanda Montenegro em sua estreia no cinema, não deixa detalhe algum escapar. Ela mesma vai pesquisar e negociar cada aspecto de um serviço funerário que a fizesse ser vista por vizinhos e pessoas amigas como alguém que partira para o além no melhor estilo, algo que só a nata da sociedade teria condições de providenciar. O filme em si é tecnicamente até meio acanhado. A história é que é mesmo seu forte. E o trabalho dos atores Ivan Cândido, no papel de Toninho, marido de Zulmira, de Nelson Xavier como Timbira, o agente funerário, e Joel Barcelos, seu sócio, bem como de Fernanda, alcançam pontos altos em suas interpretações. E tem uma situação curiosa em torno à realização de A Falecida. A escolha desse texto, escrito para o teatro por Nelson Rodrigues, deu-se somente depois que seu filho, Jofre, oferecera a Fernando Torres e Sérgio Brito, que procuravam algo de Nelson para filmar, uma história que quase seria filmada por Glauber Rocha, intitulada Senhora dos Afogados, mas Glauber desistira do projeto, o que também terminou acontecendo com aqueles dois. Em A Falecida, que Fernando Torres preferiu para Fernanda Montenegro, sua esposa e colega de teatro, protagonizar, a trama é muito simples e traz duas inusitadas vinganças. Zulmira investe toda a sua ambição e amargura de mulher inconformada com a vida que levava para se vingar dessa condição, arranjando ardilosamente meios de realizar seu último desejo de ter um enterro digno de uma dama chique da sociedade carioca. E de tal forma fica obcecada com a funesta ideia que consegue contrair uma doença que deixa evoluir a uma fase terminal. Toninho, seu marido, fazendo tudo conforme ela indicou, vai procurar um conhecido dela, um homem rico. Depois de dar ao sujeito a má notícia do falecimento de Zulmira, de quem se diz primo, por instruções da própria, escuta do homem, perplexo com a situação, a história do relacionamento extramarital mantido por ele com a agora falecida. Indignado e surpreso, Toninho ainda esconde sua verdadeira condição de marido enganado quando pede uma soma exorbitante para pagar os serviços funerários que queria contratar. O ricaço se nega a soltar o valor pedido e tudo se precipita. Toninho revela sua verdadeira identidade e obtém o dinheiro depois de ameaçar tornar público aquele adultério. A vingança do marido chocado com a traição sofrida, mas de bolso cheio, será comprar o caixão mais barato, coincidentemente na mesma funerária em que Zulmira fizera seus planos de funeral grandioso. A cena final é digna de Nelson Rodrigues. Vou dizer apenas onde esta ocorre. Na arquibancada lotada do estádio do Maracanã, durante uma partida de futebol entre o Vasco da Gama e o Fluminense. Para finalizar nossa conversa fílmica de hoje, temos a trama que percorreu um espinhoso caminho que vai da recusa por diversas atrizes e atores de peso a desempenharem seus personagens, rejeição que se dera por os terem considerado escandalosos, até a consagração naquele ano de 1965 pelo público e boa parte da crítica de teatro. toda a nudez será castigada. A direção do filme, baseado nessa peça e lançado em 1973, ficou a cargo de Arnaldo Jabor, inaugurando sua fase de rodriguiano inveterado, já que 2 anos depois dirigiria O Casamento, do mesmo Nelson. Colocando toda a sua capacidade de invenção, que vai do trágico ao cômico, em diálogos sempre grávidos, no sentido em que carregam toda uma vida bem guardada nas entranhas, Nelson Rodrigues, com toda a nudez será castigada, propiciava primeiro ao público de teatro, depois ao cinema e aos cinéfilos, aquele que certamente está entre seus 3 textos de maior excelência dramatúrgica, ao lado de Vestido de Noiva, que guarda afinidade de estrutura narrativa com Citizen Kane, filme de Orson Welles que o impressionara grandemente, e Boca de Ouro. Anunciado em sua estreia teatral, em 1965, como uma obsessão em 3 atos, toda a nudez é narrado em flashback a partir do momento em que Herculano, interpretado por Paulo Porto, chega em casa e se depara com uma fita de áudio deixada por sua venerada Geni, que estivera em seus minutos finais de vida, já decidida a cometer suicídio, a gravar fatos desconhecidos por ele, o ex-viúvo com quem ela se casara e, com isso, o resgatara de uma degradação existencial que o estava consumindo miseravelmente. E a narrativa segue a desenrolar seu novelo. Herculano, sujeito de classe média alta, coabita uma casa confortável com 3 tias solteironas, seu irmão e seu jovem filho. Ele está desesperado. A família se mobiliza para reanimá-lo dessa condição e Patrício, o irmão boêmio e escrachado, vai ao encontro de uma cantora de cabaré e prostituta de nome Geni, papel dado a Darlene Glória, para pedir a esta que tentasse se aproximar de seu irmão a fim de, quem sabe, preencher o vazio de sua vida de viúvo em profunda crise afetiva. Em meio a um conflito entre o viúvo e seu filho adolescente, que não aceita ver seu pai colocar outra mulher no lugar de sua mãe, o caso de paixão entre Geni e Herculano acontece e, depois de algumas turbulências, eles finalmente se casam. A trama, que vai escancarando, como tudo em Nelson Rodrigues, a hipocrisia, os preconceitos e a idiosincrasia da classe média urbana carioca e da brasileira de maneira geral, revela-se conteúdo bastante afeito e propício ao meio cinematográfico. O próprio Jabor, diretor do filme, confessa-se um admirador e entusiasta dessa qualidade autoral do dramaturgo, ao afirmar o quanto parece ter sido escrito diretamente para a grande tela, muito da obra rodriguiana, que todos sabemos ter sido pensada para os palcos. De minha parte, resistindo como de costume a me estender demasiado no relato dos enredos desenvolvidos nos filmes que vi, nem falemos de revelar os desfechos, vou me ater a outros aspectos. Me pareceu pertinente e perspicaz a decisão tomada por Jabor de usar tangos na trilha sonora do filme e música incidental de Roberto Carlos, Quincy Jones, uma canção dos primórdios de Hollywood e até trechos de uma cantata naquela história ambientada no Rio de Janeiro. E querem saber por quê? Bem, não sei ao certo, mas tenho um palpite. Arnaldo Jabor, estudioso da obra de Nelson, com quem manteve amizade por muitos anos, devia saber bem que o dramaturgo nascido no Recife, porém mais carioca que a Cinelândia, gostava das peças que escrevia, de Cigarro Ordinário, de Música Barata, do Fluminense, de Mulher Bonita e Burra, de Dramalhão e mais algumas coisas. E detestava, entre tantas outras, um certo gênero musical denominado samba. Mas não se escandalizem, ele não era ruim da cabeça nem doente do pé. Nelson Rodrigues era um bom sujeito. coisa de cinema.